Entrevista.
O governo Bolsonaro lançou uma nova edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, com uma série de atualizações. A gente vai conversar com o advogado e professor universitário Carlos Nicodemos, que é professor das disciplinas de Direitos Humanos, Direitos das Crianças e Criminologia, sobre essas mudanças. Bom dia, professor Nicodemos.
Bom dia a todos os ouvintes. Prazer mais uma vez falar aqui com a Rádio Nacional, trazendo aí uma contribuição nesse debate.
O governo, nessa nova edição, alguma correção de rumo, como o governo Bolsonaro tem procurado fazer, ou ela segue a linha que os conselhos recentemente dissolvidos pelo governo vinham seguindo? Ela é uma atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente, criada com base na Constituição de 88, e não uma mudança significativa de orientação?
Bom, primeiro nós temos que registrar daquilo que se denomina como um novo Estatuto da Criança e do Adolescente. Nada mais é do que senão uma compilação reunindo as modificações que foram feitas na legislação principal, que é a Lei 9.099, a partir de algumas leis que foram sendo editadas e que diz respeito a um aprimoramento do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Uhum.
Por exemplo, a questão das crianças desaparecidas, o marco normativo da primeira infância, a questão do conselho tutelar. Então, foram aprimoramentos que foram sendo feitos ao longo desses 29 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é de 1990, mas manteve-se, preservou-se, especialmente o marco doutrinário, ou seja, a percepção ética a respeito da criança ou do adolescente no campo legal. Tratar-se de um sujeito de direitos em peculiar processo de desenvolvimento e que sobre ele recai uma obrigação de proteção da família, da sociedade e do poder público. Isso se manteve.
É porque ao longo da campanha se trabalhou muito a partir de casos de maior repercussão com o conceito de que a evolução agora é muito mais rápida, que as pessoas já têm condições de julgamento do bem e do mal aos 16 anos, tanto que votam, e aí havia uma pressão muito grande para a redução da maioridade penal. Esse debate, ele foi enfrentado e superado, ou ele está só adormecido e existe a possibilidade do governo retomar essa pressão mais adiante?
Então, esse é um capítulo, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a questão da responsabilidade penal juvenil, né? Esse é um capítulo do ECA. Ele não fez parte, não houve uma alteração ao longo desses 29 anos por uma lei, e assim nem poderia, porque nós temos, em relação a essa matéria, uma regulação constitucional, há um marco normativo constitucional, que é o artigo 228, que estabelece os 18 anos como parâmetro de responsabilização do adolescente, e a partir dos 18, o adulto. Então, aquilo que o governo federal está denominando como o novo ECA não afetou em nada esse capítulo da responsabilização. Sem prejuízo, é claro, e nós estamos muito atentos a isso, porque seria uma medida, no meu ponto de vista, equivocada do governo, incluir-se em pauta no Congresso Nacional, e existe uma emenda, uma proposta de emenda que tramita hoje no Senado a respeito desse tema, para redução da maioridade penal. Porque a gente sabe que todos os estudos científicos, as análises políticas, de política criminal, de política socioeducativa, aponta de forma contundente que não é reduzindo a maioridade penal que vai se interferir na participação do jovem na prática do ato infracional.
Se fala muito dentro desse espírito de procurar o que seriam as causas profundas dessas infrações entre os jovens, na existência crescente dos neném, dos jovens que nem estudam e nem trabalham. É essa a principal falha na implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a desatenção à necessidade de formação e oportunidades, qual é a principal lacuna para tirar o Estatuto do papel?
Bom, nós temos aí um histórico de 29 anos. Né? Nesse capítulo propriamente, e que ele tem uma certa preferência ou uma vocação de gerar polêmicas e especulações em torno dos direitos da criança e do adolescente, não há dúvidas de que hoje a participação dos adolescentes na prática de ato infracional, e todas as pesquisas apontam nesse sentido, está ligado muito mais a uma utilização da mão de obra desse jovem no narcotráfico do que propriamente aos chamados delitos de violência. Se você pegar um juizado da infância e juventude numa grande capital, você vai ver que no topo da lista dos atos infracionais está a questão do tráfico de drogas. E o homicídio é o quarto ou quinto colocado em termos de prática de ato infracional. Então está evidente que a questão é, como você bem colocou, no campo das políticas públicas inclusivas, colocando esse jovem para estudar, para trabalhar, não deixar ele na alça de mira do tráfico de drogas, que acaba o cooptando e o executando. Porque ao mesmo tempo que apontam essa participação do jovem, a gente também pode apontar que ele é a maior vítima da violência hoje no Estado brasileiro.
E me parece, se eu me corrija se eu estiver errado, que embora haja muita discussão, que é justificável pela revolta diante do crime, mas embora haja muita discussão do jovem como agente da violência, estatisticamente ele é principalmente uma vítima da violência, não?
Sim, não há sombra de dúvidas em relação a isso. Não só nesse campo, como eu mencionei, da chamada violência estrutural, da macroviolência, essa que está na nossa zona urbana e fazendo várias vítimas, a sociedade é a principal vítima, mas também em outros campos em termos de vitimização. O tema, por exemplo, da violência sexual, e aí o dia 18 de maio, essa semana, no sábado, é o Dia Nacional de Enfrentamento e Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o tema do trabalho infantil, que são temas que estão colocados na agenda nacional como faces de um Estado que ainda vitimiza e viola muitos direitos de criança e adolescente.
Houve algum retrocesso em relação à questão do trabalho infantil? Porque ao longo da campanha eleitoral se falou muito que era preciso flexibilizar isso no campo, que era melhor que as crianças estivessem trabalhando em casa com os pais do que estivessem entregues a outras práticas e tal. Houve uma retórica muito forte nessa direção, até pela tradição ditada pela miséria e pelos hábitos rurais também, de trabalho infantil desde muito cedo. Em meio urbano, a lógica dessa é diferente, está mais ligada à desagregação familiar. Mas no meio rural tem ainda um respaldo das famílias para esse tipo de prática. Houve algum retrocesso nisso ou o Ministério Público do Trabalho tem conseguido deter a expansão dessa prática?
Bom, objetivamente naquilo que o governo federal está denominando como o novo Estatuto da Criança e do Adolescente, não houve uma alteração desse capítulo. É verdade que a gente pode dizer que o capítulo relativo ao trabalho juvenil e o enfrentamento ao trabalho infantil, porque criança não pode trabalhar, lugar de criança é na escola, é na comunidade, é na família, nós temos uma legislação que complementa o Estatuto da Criança e do Adolescente nessa perspectiva protetora. Por quê? A partir dos 14 é possível ser jovem aprendiz, dos 16 estabelecer um contrato de trabalho, obedecendo a uma referência doutrinária do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a condição peculiar de desenvolvimento da criança. Então, não houve uma modificação nessa nova lei, mas nós estamos atentos, porque esse, como você bem disse, foi um ponto que foi suscitado na campanha eleitoral e que a qualquer momento pode ser colocado na pauta do dia.
E do ponto de vista prático, tem havido avanços, mais empresas abrindo mão dessa prática, mais atenção à questão do fornecimento? Porque nas grandes empresas é muito raro se verificar isso. Há uma repercussão social, temor com a imagem grande. Mas na cadeia de fornecimento, até da siderurgia, por exemplo, por causa dos carvoeiros do Centro-Oeste e de Minas Gerais, na indústria de confecções, mesmo indústrias grandes, ainda tem na sua cadeia de fornecedores bastante trabalho infantil, né?
Sim, lamentavelmente, como você está ressaltando e separando o trabalho infantil do trabalho protegido juvenil, são números alarmantes e que colocam em questão, especialmente em cenários como lixões, como na agricultura, e que realmente precisa de uma ação contundente do Estado. Agora, nós temos que aguardar como esse governo se posicionará na medida em que trouxe no debate eleitoral a questão do menos pior, né? Ou seja, é melhor estar sendo explorado do que na criminalidade. Isso é uma percepção lamentável e que não traduz com uma necessidade civilizatória de proteger as suas crianças para nós garantirmos o futuro.
Tá certo. Muito obrigado, professor Carlos Nicodemos. Ele explicou para a gente as mudanças. É mais uma consolidação de mudanças que já vinham sendo feitas ao longo dos 29 anos de existência do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e destacou que um fato positivo, que as mudanças de maior impacto que imporiam um retrocesso no combate ao trabalho infantil, à exploração sexual infanto-juvenil, que reduziriam a maioridade penal, não estão afastadas do horizonte da discussão, mas pelo menos não se traduziram por hora em medidas práticas. Continuamos com o desafio de fazer a boa providência geral, a boa concepção que preside o Estatuto da Criança e Adolescente sair do papel e se traduzir na prática cotidiana. Muito obrigado, professor Carlos Nicodemos. Vamos agora a um rápido intervalo.